debate das 10.
Muito bem, no debate de hoje, o novo Conselho Tutelar, o trabalho, como deve ser a atuação do Conselho, as perspectivas deste novo formato do Conselho Tutelar. Estamos recebendo o Rosinaldo Rodrigues Unaldo e a Renata Torres para conversar conosco e com os ouvintes também. Nós já queremos saber se você está confiante no novo Conselho Tutelar de Afogados da Angazeira. Você pode ligar para 3838-1213 ou então mandando o seu zap para 999-56-1213, ainda acompanhando pelo Facebook da Rádio Pajeú. Naldo, inicialmente, bom dia. E vocês já começaram tendo à frente aí um evento gigantesco como a Fogareta, evento que reúne milhares de pessoas e, em sua maioria, jovens e adolescentes. Como foi essa primeira experiência, Naldo? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Tito. Bom dia a todos que nos escutam neste momento. Olha, veja bem, foi tranquilo, né? Para o Conselho foi tranquilo. Houve algumas situações, né? Mas situações leves, é isso? Não houve nenhuma situação assim alarmante. Porque o que a gente notou, né? A gente notou que os órgãos de segurança que ali estavam, né? Fazendo o seu trabalho, belíssimo, né? Isso aí a gente nota também, e a gente que estava fazendo parte, né? A gente ali sempre em cima, olhando, né? E vendo, atento. Né? Eu me lembro que houve, Aldo, houve um caso simples, que um garoto, né? um adolescente se machucou o joelho, e a gente, né? Naquele momento, levou ele, né? Até o hospital. Então a gente fez o nosso trabalho, né? Que é proteger a criança e o adolescente. Então, assim, fazendo um resumo do Arerê, foi bom, né? Desde já eu parabenizo, né, o Neikidute, é isso, por fazer um carnaval, um Arerê muito bom, né, onde teve uma segurança exemplar, eu reafirmo isso. Então é isso aí, óbvio.
E para esse primeiro teste, já com a Fogareta, esse evento enorme que foi realizado, Renata, não deu um friozinho na barriga antes de começar o evento, não? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. E a gente não vai mentir que dá, né? Dá aquele nervosismo a princípio, porque é uma experiência que a gente considera nova, né? Tudo que é novo a gente fica meio apreensivo para iniciar, lógico, né? Mas foi como o Naldo falou, né? Graças a Deus tivemos um Arerê tranquilo. Lógico que tem uma ocorrência ou outra, mas graças a Deus foi bem tranquilo, foi bem passivo, e acredito que a população que participou viu também a presença do Conselho Tutelar, porque a gente, muitas pessoas têm aquela experiência, o Conselho não faz nada, o Conselho não trabalha, né? Então, a gente trabalha, né? Inclusive, a gente até pede à população. Às vezes acontece, Aldo, alguma situação, sendo Arerê, sendo Carnaval ou não. E muitas pessoas dizem assim, cadê o Conselho Tutelar? Então, a gente pede, assim, que a gente não adivinha. Acontece uma situação, a gente não tem como adivinhar que aquela situação está acontecendo, seja no Arerê ou seja na sua rua. A gente não vai adivinhar. Então, a gente pede que denuncie. Ligue, a gente tem o nosso zap, inclusive a gente pede, temos o WhatsApp, vamos divulgar daqui a pouco. Tem o nosso telefone, pode ligar, cobrar que a gente retorna. Todos os dias temos plantonistas, no final de semana também. Então estamos aí abertos, tanto no Arerê, como o Carnaval e qualquer evento que tenha na nossa cidade. Estamos aí os 5 à disposição da sociedade.
A Samara está mandando zap aqui, sim, estou confiante com o novo Conselho Tutelar de Afogados da Angazeira. O ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então mandando o seu zap. Em relação à questão de consumo de bebida alcoólica por parte de menores, como é que foi a fiscalização dos conselheiros, Naldo?
Olha, Aldo, veja bem, a gente ficou ali na secretaria, que era a nossa base, né, de apoio, a gente ficou lá, né, e ficamos atentos, né. A polícia militar fica responsável, né? Nesse caso, a polícia ela faz a abordagem, né? Se houver, ela faz a abordagem.
E quando ela faz, já deve ser bem trabalho para vocês.
Então, assim, ela faz a abordagem, né, e leva a criança até a gente. E ali a gente faz todo o procedimento, né, que tem que fazer. Mas, é como eu disse, né, foi tranquilo e a gente estava apto, né, se houvesse ali, a gente estava apto a fazer o nosso trabalho.
Que é uma festa, né, complementando a fala de Naldo, é um evento que não trabalha só Conselho Tutelar, é Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Polícia Militar, Ministério Público.
Envolve todos,
né,
os
envolve
órgãos,
envolve muita gente, muito, né, então a polícia identificou o caso do menor, do adolescente, com a bebida, conduz até o Conselho Tutelar, dali a gente vai fazer os encaminhamentos. A gente não pode sair, como Conselheiro Tutelar, a gente não tem, não pode chegar no adolescente e abordar. Né? A gente não vai abordar aquele adolescente, mas a polícia, que a gente viu que teve um bastante número de policial na rua e que estava fazendo seu trabalho, e como trabalhamos em conjunto, a polícia fez o trabalho, conduziu até o Conselho Tutelar, até a sede lá da Secretaria de Saúde, onde estávamos, e dali a gente fez os encaminhamentos que cabem ao Conselho Tutelar.
E como é que funcionou a escala de vocês durante essas três noites de festa, Naldo?
Olha, veja bem, na sexta-feira trabalhou três conselheiros, não é isso, Renata?
É.
Aí, no sábado, trabalhou quatro conselheiros. E no domingo, três. Né? Agora, sim, a gente fica, né, em prontidão. Ou seja, se precisar, a gente fica de plantão. Precisou, a gente vai. Os três estavam aqui, no sábado, os quatro. Precisou, os outros dois vêm.
Já deixava o telefone ligado e de sobreaviso.
Isso, não tem... Precisou, ligou, tem que vir. Entendesse? A gente trabalha sempre nessa união.
Vocês pretendem sentar todos os cinco conselheiros, Renata, depois para fazer uma avaliação, o que é que foi positivo, o que é que precisa melhorar para as próximas atrações, os próximos eventos que serão realizados?
É, inclusive, vamos ter um agora, esse final de semana, né?
Já veio mais um, né?
Tá vendo?
Só... O mandato de vocês começou bem, começou movimentado.
Com o pé direito. Né? Então você fala sobre a questão da gente sentar para conversar. A gente vai tentar se reunir, porque quando a gente chegou segunda-feira lá no conselho, né, foi a primeira vez que a gente entrou para começar lá na sede, a gente já vê que quando a gente chega já tem um monte de ocorrência, viu? Já é muitas ocorrências para a gente ter que parar um pouquinho e tentar pensar quais foram as ocorrências que teve final de semana, para fazer comparecimento, para fazer registrar a queixa, para começar segunda-feira já é bem muita coisa. Então a gente vai procurar um tempinho, mas a gente vai se organizar aí para planejar, para ver como foi o nosso trabalho no Arerê, que a gente também se autoavalia, né? Cada um vai fazer sua autoavaliação, para a partir do Arerê a gente dar continuidade nos demais eventos.
E para esse próximo evento, vocês vão fazer, repetir a mesma escala do Afogareto ou vai ser um pouco menor, Naldo, devido à questão de ser um evento de menor tempo de duração?
Olha, Naldo, como a gente fez um belíssimo trabalho, né, eu acho que a gente fez, na minha opinião, no Arerê, nós vamos sentar, né, todos os conselheiros, e vamos ver se repete. Né? Minha opinião, eu acho que sim, porque deu certo. E o que dá certo, a gente não pode mudar, né?
Agora, Renata, Afogados não se resumiu apenas ao Afogareto aqui na Rio Branco, Praça Rua da Câmara. Os bairros, o restante da cidade, como é que ficaram? O Conselho teve o olhar de ter cuidado para não deixar essas áreas desassistidas também?
Pronto. Em relação a isso, nós temos o nosso Zap, o nosso celular plantão, né, que eu acredito que é bem conhecido. Né, mas a gente divulga, é o 99993-2476. Então, ali na Rio Branco estávamos por conta da aglomeração de pessoas, né? Que acredito que grande parte da população foi para esse evento. Então, a gente estava ali com o Zap. Ligou com alguma ocorrência, a gente, como estávamos em três ou quatro pessoas, liga para quando estávamos os três, ligávamos para o... para o próximo plantonista, plantão, né? E iríamos, fica dois de plantão na sede e sai dois. Então, dá para fazer essa divisão. A Afogados não ficou desassistido, viu? A gente estava ali de prontidão, porque nós temos o Zap plantão.
Bom, vocês estão chegando no conselho agora e acredito que procuraram se informar dos problemas mais graves, aqueles que são isolados e aqueles que são rotineiros. Já tem um mapeamento dessa situação lá no conselho, Naldo?
Olha, veja bem, nós temos uma conselheira, Patrícia, né? Uma excelente pessoa. Ela nos acolheu, vamos dizer assim, porque ela já é antiga ali. Ela é ciente, né, de alguns casos. E quando a gente chegou, ela foi, sentou com a gente, foi explicando, foi mostrando, né, e explicando cada ponto, cada item. Então, assim, a gente já está se inteirando de cada caso. Para isso, nós tivemos o apoio de Patrícia, né, Renato? A Patrícia, realmente, ela está de parabéns. Ela está nos escutando agora e eu quero parabenizar ela por isso. Ela é muito companheira, né? E o sucesso do Conselho Tutelar, né, da gente estar iniciando com sucesso, é isso. É o companheirismo, é a amizade, e Patrícia está de parabéns.
Vocês já sabem quais são aqueles casos mais delicados, aqueles casos que requerem uma atenção maior do Conselho. Renata, por exemplo, você é mãe, Renata?
Sou.
Você é mãe, geralmente a mulher é um pouco mais sensível em relação a algumas questões que chegam a doer no coração, realmente. Você já tem um mapeamento desses casos que são preocupantes?
A gente tem alguns casos lá, né, registrados, que a gente não pode divulgar, mas temos sim. Como a cidade de Afogados é uma cidade muito grande, nós temos alguns casos que, ao serem repassados para a nossa sede, a gente vai procurar qual é a melhor solução, seja com o apoio do CRAS, do CREAS, do Ministério Público, mas a gente vai dividindo. Como você falou, a gente é mãe, eu sou mãe de uma moça linda, a qual manda um beijo, viu, mamãe? A Amanda. E, lógico, o sentimento de mãe, ele bate, mas quando a gente chega numa ocorrência que requer uma certa atenção maior, que tem aqueles casos que requer uma atenção maior, bate o sentimento de mãe, mas a gente vai pela razão, né? A gente trabalha pela razão e pelo certo. Se o estatuto diz que é certo zelar pelo direito da criança, a gente vai zelar.
E o conselho, Naldo, esse novo conselho, nesse início de gestão, está tendo o apoio das entidades, dos órgãos, tanto municipal como estadual e federal?
Sim, Aldo. Graças a Deus, nós temos uma rede. É a rede, que são os órgãos, né, que trabalham em conjunto, né? Na hora que a gente precisa, na hora que a gente solicita, né, vem rapidamente. Então, assim, todo mundo trabalha em sintonia, né, que é importante. Você sabe que se você precisa, por exemplo, de uma Secretaria de Saúde e ela não vem, prejudica o trabalho do conselho, prejudica o usuário, prejudica todos. Então, assim, graças a Deus, está dando muito certo, sabe?
E para você, como é que está sendo essa experiência, apesar dela estar apenas começando?
Olha, Aldo, é o seguinte, Aldo, é uma experiência, para mim, boa, né? Porque, assim, você está fazendo algo, né, por a criança, pelo adolescente, porque você sabe que existe, a criança, ela não sabe se proteger, né? E para isso existe a gente, né? Então, o conselho foi criado para isso, para zelar pelos direitos da criança e adolescente.
E apesar de estar apenas começando, Renata, está gostando dessa nova experiência, Renata?
Estou. É uma experiência nova.
Não vai né? Abandonar o barco agora, não, né?
Não, Oxente, não vamos abandonar, não. A gente fez o juramento lá no dia da posse e estamos aí, os 4 anos, se for da vontade de Deus. Né? E é uma experiência nova. Inclusive, a gente terá até uma paciênciazinha. Paciência, viu, comunidade? A gente tem que ter uma paciência, porque nós somos 4 pessoas novatas. Temos Tina, Bel, Naldo e eu. Então, a gente tem que ter uma paciênciazinha. Às vezes, a pessoa faz a denúncia. Oxê, cadê que o conselho chega? A gente tem que dar uma estudadinha, né? Assim, não. A gente não pode atender e já tomar uma decisão precipitada. São decisões que a gente toma em colegiado. Então, a gente pede uma paciência à população. Se você ligar, é o que eu quero fazer, André. Tu sabe, né, qual é? Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente está chegando agora. Mas a gente vai chegar, viu? A gente vai aprender e a gente vai resolver o caso. Então, a gente pede paciência, que toda denúncia que chega ao Conselho Tutelar, ela é estudada, através do estudo, a gente vê qual é a melhor solução para resolver o caso.
E é bom também que as pessoas saibam separar o que é realmente de responsabilidade do Conselho e o que não é. Porque, às vezes, o pai ou a mãe joga tudo para o Conselho e acha que os pais não têm responsabilidade nenhuma sobre os seus filhos.
Infelizmente, acontece, né? Não acontece aqui em Afogado, não. Já acontece assim em outra cidade. Aqui, eu acho que não acontece, não. Mas tem muita gente que diz, o Conselho Tutelar está lá na festa, então não vamos preocupar, não. Deixa o menino lá que qualquer coisa o Conselho traz. Não é bem assim, né? Existe os deveres, que lógico que nós vamos cumprir, mas existem os deveres que os pais também têm que cumprir. Se seu filho vai sair, oriente, converse, né? Se você conversa, se você orienta, com certeza...
Monitorar o horário de chegada também, tem justamente esse detalhe, né?
Porque nós, como conselheiros, nós temos os nossos trabalhos, sim, temos, lógico. Mas o pai, a mãe em casa, ele tem que saber conversar, que saber orientar, saber dizer o horário de chegada, o horário de saída. Com quem que meu filho está saindo, né? Eu olho o horário, são 10 da noite, onde é que meu filho está agora? Quer dizer, não é responsabilidade do conselho saber onde o seu filho está. Mas você, como pai, como mãe, você tem que, meu Deus, onde é que meu filho está? E procurar saber, para não jogar aquela responsabilidade de pai em cima do conselheiro tutelar.
Ainda não começou o período letivo, não começaram as aulas nas escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. O conselho pretende também acompanhar as escolas quando começar o período letivo, Naldo?
Sim, Aldo, nós vamos se reunir, o conselho vai se reunir, a gente vai... Né, se dirigir a todas as escolas, conversar com o diretor da escola, fazer levantamentos, né, e através desses levantamentos a gente dá encaminhamentos, não é isso, Renata?
É, positivo. Tem a questão de, vamos ver a possibilidade de estar fazendo alguns debates, algum esclarecimento, tanto aos alunos quanto aos pais, né, para... Tanto os pais identificarem qual é a função do conselheiro tutelar, para que, com a ajuda dos pais, a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor. Né? Então, é bom a gente fazer reunião, debate nas escolas, já que vai dar início às aulas.
Já teve alguma reunião ou tem alguma reunião prevista aí com Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e até com a própria sociedade, Naldo?
Olha, Aldo, tivemos uma pequena reunião que foi depois da posse. Foi uma reunião ali, como a gente se diz, relâmpago, né, entre Dr. Lúcio e a gente, ele passando as informações que a gente ia atuar no Arerê, e ele nos orientando, né? Sempre muito educado, sempre muito gentil. Então, assim, foi a única reunião que a gente diz, uma reunião rápida, mas que nos orientou, né? E é como eu digo a você, nós vamos sentar ainda. Porque a correria é grande, a gente vai sentar, né, e vamos avaliar para poder a gente... Né, Renata?
Como a gente está chegando agora, né, o trabalho que a gente realizou para a população foi a questão do Arerê por enquanto. Do Arerê para cá, a gente foi a primeira vez na sede ontem, né, de ontem e hoje estamos lá. Então não teve tempo de... A gente nem fez os ofícios para enviar para esses órgãos para dizer que Exatamente. Os novos conselheiros somos nós, porque é muita correria. Muita gente, talvez não aconteça, viu, aqui em Afogados, mas talvez tenha pessoas que pensem assim, o conselho não faz nada. Então a gente convida, vá à sede do conselho, vá visitar, vá ver qual é a função do conselheiro tutelar, vá ver quais são os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, quais são as ocorrências. Ah, nós temos muitas ocorrências, então a gente tem, através de cada ocorrência, a gente tem que ver para quais órgãos a gente vai encaminhar, se é para o CRES, se é para o CRAS, se é para o Ministério Público, se é para a assistência social. Então é um trabalho que requer tempo, para a gente fazer uma ouvida, você chega para registrar sua denúncia, eu não posso ouvir você em 10 minutos e dar seu diagnóstico. Né? Então, a gente vai concordar que requer, de certa forma, um tempo. A gente vai passar o quê? Uma hora conversando, para poder a gente conversar, entender seu caso, fazer seu registro. Então, estamos abertos.
Onde é que fica a sede do conselho e, geralmente, qual o melhor horário de encontrar algum conselheiro por lá?
A sede do conselho, eu não sei te dizer ao certo o nome da rua. Mas é na rua da antiga Transertaneja. A Transertaneja foi uma rádio que todo mundo conhece.
Pedro Pires, né? Dário Marcelo.
Pronto. É na rua do... Em frente à Transertaneja. Não tem erro, né? Tem a placa do conselho lá, o carro do conselho.
Pertinho da faculdade.
Justamente. Muito conhecido, né? Aquela rua, todo mundo conhece. O número também, todo mundo acredita que tenha. Os nossos horários de funcionamento, de segunda a sexta, estamos na sede. De 8 a meio-dia. E à tarde, de 2 às 5h30, depende da situação. Então, sempre que você chegar, de segunda a sexta, estaremos lá, se Deus quiser. Viu? Trabalhamos naquela questão de, por dia, são 4. Nós ficamos 4 conselheiros. Aí você vai pensar, oxê, e não são 5? Mas como nós somos 5 e de segunda a sexta, no sábado e no domingo, tem a questão dos plantões, então, de segunda a sexta, trabalhamos 4 e folga 1. Então, todos os dias estamos lá, de 8 a meio-dia e de 2 às 5h30.
E no dia a dia, Naldo, Afogados da Engazeira, assim como outras cidades, é uma cidade que tem vários bares funcionando diariamente. Vocês pretendem fazer alguma visita, algum tipo de inspeção em bares para ver se tem a questão do consumo de bebida alcoólica por parte de menores?
Olha, a gente pretende sim, mas para isso, como eu lhe digo, a gente vai sentar, né, vamos se reunir com os órgãos de segurança, né, porque a gente não pode sair do conselho e chegar num bar abordando uma criança, pedindo documento para saber se é criança, se é adolescente, se é de menor. Não, a gente não pode. Não é o nosso...
Aí é papel de polícia.
Exatamente. Então, para isso, a polícia militar, né, é que faz esse papel, mas a gente está aguardando. Na hora que o Ministério Público, algum órgão, né, responsável por esse projeto, né, nos convocar, a gente está à disposição.
Em relação ainda ao Afogareta, Renata, o uso do álcool por parte de jovens e adolescentes, foram muitos casos ou vocês quase que não constataram fatos semelhantes a este?
Não teve muito caso. Não foi muito caso para nosso conselho. Lá para o conselho tutelar não foi muito caso. Talvez a população tenha dito, pois eu vi muita gente bebendo de menor, mas a gente só pode falar, a gente não está fazendo. Né? Tem a questão da denúncia, tem que denunciar. Denunciou, né? Mas não teve muito. E teve algumas questões de a gente estar com aquele adolescente, estar com aquele menor, e ele não ter documento de identificação. Aí a gente, como é teu nome? Maria. Maria de quê? Maria da Silva, como é o nome da tua mãe? Deixa eu ver. Tu tem documento? Não. Então, assim, você que é mãe, você que é pai, se puder providenciar, quando seu filho for sair, ver a questão do documento de identidade, que é tão fácil hoje de tirar para seu filho, para que ele não possa sair sem identificação. Então, isso ajuda também a questão da gente tá fazendo o nosso trabalho e ajudando ao pai e à mãe de família.
Para esse início de mandato, Naldo, quais são as maiores dificuldades que você está percebendo que o Conselho vai enfrentar?
Olha, Aldo, eu acho que não é só esse Conselho, eu acho que é os outros também que já passaram. A sociedade tem que entender qual é o papel, o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. Né? As pessoas têm que ter paciência, procurar, quando tiver palestra dos conselheiros, e ouvir, para saber, né? Para isso a gente vai fazer palestra, né, Renata, nos bairros, trabalhar em parceria com associações, né? E para mostrar o verdadeiro papel, né? Então, assim, o que a gente escuta de relatos de outros conselheiros é isso: a sociedade tem que entender, porque a sociedade, ela acha que a gente tem papel de polícia, mas nós não temos. Ah, mas tem um adolescente ali que está fazendo isso e vocês não fazem nada. Não é assim. A gente tem que receber a denúncia, né? Dependendo da denúncia, a gente, se for grave, a Polícia Militar vai na frente, né? Resolve, e a gente chega depois para dar o procedimento. Então, assim, o que é que a gente pede a você que está nos escutando? O seguinte, quando tiver palestra no seu bairro, que a gente vai fazer, vai escutar, porque aí você vai entender e você vai ser um parceiro. Ou seja, você vai ser o sexto conselheiro tutelar, porque você... Né? Vê, denuncia e é parceiro da gente. Entendeu? Eu acho que a gente precisa disso. Se a sociedade procurar entender, nós vamos, né, fazer um trabalho muito melhor e vai melhorar o trabalho de outros conselheiros que vêm por aí.
As famílias cobram muito desse conselho e cobram até coisas que não são da alçada do Conselho Tutelar, Renata?
Cobra. Inclusive, tem gente que chega lá no conselho e diz, eu vim falar sobre a questão do idoso. Então, tem muito isso. Chega muito caso que não é do Conselho Tutelar.
Chega.
Aí a gente tem que orientar, procura tal órgão, procura tal situação. A situação não é aqui, a gente resolve. Aí, muitas vezes a pessoa não entende, já fica com raiva, já acha que é má vontade. É como o Naldo falou, né? É bom participar de palestras, de saber. Vai ter uma palestra do Conselho Tutelar no bairro São Francisco. Então, vamos participar? Vamos ver realmente, vamos escutar o que eles têm a dizer antes da gente criticar. Porque criticar é muito bom, é muito fácil. Né? Então é bom a gente assim saber. Porque eu votei em Naldo, mas aí eu ligo para Naldo e ele não vem. Não é assim, a gente tem que saber qual é a situação que envolve o Conselho Tutelar e que cabe a mim ou a Naldo ou a qualquer conselheiro de resolver. Não é simples assim, né? A gente tem que primeiro distinguir qual é a função de cada um. A função da polícia é de pegar, prender. Tá tendo uma bebedeira na minha rua e tem um monte de adolescente. Ligue para a polícia. A gente orienta, ligue para a polícia. Com certeza, se a polícia chegar lá e tiver, com certeza eles vão ligar para o Conselho Tutelar e a gente vai estar lá.
Que aí o policial militar, ao chegar, ele vai fazer a abordagem, Aldo, ele vai notar que ali tem menor, né, ele vai separar e ali ele vai entrar em contato com o conselheiro de plantão, né, e rapidamente a gente chega no local para dar encaminhamento.
Renata, está sentindo que está havendo sintonia entre os conselheiros ou tem alguém se escorando? Não, deixa a Renata estar mais empolgada, ela vai fazer mais, não está com mais disposição, é mais com ele, ou estão dividindo as tarefas direitinho?
Eu acho que nós estamos se escorando, Patrícia. Eu não diria se escorando, mas a gente está explorando.
Explorando a experiência dela.
A gente está explorando. Depois vamos ter até que se juntar e pagar um lanche para ela, viu? Patrícia, nós vamos pagar um lanche para você. Mas é porque, é como a gente falou, é muita coisa nova. Você chega no computador, no computador daquele e abre. Aí chega uma denúncia. Como é que você vai... É muita coisa. Tem pasta de denúncia, tem pasta de queixa, tem pasta de encaminhamento, tem pasta de... É muita coisa. Então, você chega de frente a um computador e você fica perdido. Perdido. Então,
Porque, assim, a denúncia, ela é diferente da queixa, né? Você faz uma denúncia por telefone, o texto é diferente. Faz uma denúncia, uma queixa, que a pessoa vai presencialmente, é diferente. Então, assim, é todo um aprendizado. Tem todo um aprendizado, Aldo. Eu, falando em dificuldade, lá atrás, você me perguntou... E eu me lembrei agora, eu vou lhe dizer uma coisa, vou ser muito franco. Nas próximas eleições para o Conselho Tutelar, seria bom que colocasse no edital que a pessoa tivesse, eu não vou dizer, porque noções básicas hoje todo mundo tem, né? Mas entendesse de computação, porque a dificuldade ali, né, de você digitar, de você acompanhar, porque você digita, Tem que te focar na pessoa para entender e escutar, entendeu? Então, assim, eu acho que se a pessoa vence uma eleição para o Conselho Tutelar e ele não entende de computação, ele não vai conseguir,
tá perdido,
não, né? não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Óbvio.
Eu posso fazer uma denúncia anônima no Conselho ou preciso me identificar? Por exemplo, tem um vizinho lá que está maltratando a criança, que está fazendo a bebedeira e vai vara à noite e entra pela manhã... E a criança lá no meio da farra. Eu posso fazer uma denúncia anônima ou preciso me identificar, Renata?
Não, pode ser anônima. Pode, estamos à disposição. Pode denunciar, pode ligar. Se você não tiver crédito, pode ligar a cobrar, viu? Que a gente está atendendo também. Seja pelo WhatsApp ou seja ligação normal, pode ligar anônimo. Teve a denúncia. Aí, tu não quer porque... Ah, porque eu sou da família. Não tem... A gente não quer saber se você é da família, não. Pode fazer a denúncia anônima, que a gente vai atender e vai tentar resolver o problema. A gente vai fazer de tudo para resolver, mas pode fazer a denúncia anônima, ela é aberta.
É claro que vocês são novos e ainda vão se deparar com vários tipos de situações, mas no caso que o conselho chegar onde tem alguém alterado para fazer uma ocorrência, aí o que é que o conselho faz? Aciona a polícia?
Liga para o 23º. Né, porque as nossas armas são mais poucas. Só conversar, ninguém... Oi, chegar no lugar, que tem uma questão de agressão. Porque quando a gente vai... digamos que tem uma denúncia de agressão, a gente não vai lidar só com a criança, a gente vai lidar com o agressor. Né? O agressor não vai querer papo. Né? Então, aquela questão. Se ele olhar para mim, eu corro. Porque eu não vou apanhar, né? Então, é aquela questão. A gente liga logo para o 23º. E com certeza, a gente tem uma parceria muito boa com a Polícia Militar. A gente vem de escuta, lógico, comentários de outros conselheiros que já passaram e que falam muito bem também da parceria que tem com a polícia, então...
E tem outra coisa, viu, Renata? Completando aí seu pensamento, é o seguinte, a pessoa faz a denúncia, na denúncia a gente faz o seguinte, a gente vai escutando, né, e vai fazendo perguntas. Se ele está violento, se ele é violento diariamente, ou só quando bebe, então a gente vai colhendo informações. Se a gente colheu as informações e notou que essa pessoa, né, é perigosa, o que é que a gente faz? A gente senta e avalia como é que a gente vai chegar até essa família. Pelas informações que a gente tem, quando a gente sentou, o colegiado sentou e decidiu, a gente faz o seguinte, o que é que acha? A gente pode mandar a Polícia Militar ir na frente, porque não adianta a gente chegar lá e essa pessoa, de repente, né, pular na frente da gente com uma arma. A gente não sabe o que é que a gente, né, vai aguardar. Então, assim, vai esperar. Então, pela denúncia, a gente sabe se essa pessoa...
Qual o grau, né, da situação. Né,
qual o grau, exatamente. Se ele é violento ou não.
Desculpa.
Não, pode ficar à vontade.
Ligou, teve a denúncia. Então, a gente tem um grupo, nós temos um grupo no WhatsApp. Alguém fez uma ligação, estou de plantão. Então, automaticamente, terminei a ligação, já posto no grupo. Minha gente, aconteceu isso. O que é que a gente vai fazer? Qual a decisão que a gente deve tomar de imediato? A gente sempre combina, conversa, em colegiado para poder tomar a decisão.
E procura saber também, Aldo, se é reincidente, se ele já tem ficha, né, se ele já passou pelo conselho tutelar. A gente procura saber tudo para poder, né, ir até a casa dessa pessoa.
O ouvinte aqui está pedindo para você, Renata, repetir o número do conselho tutelar, por favor.
9, bem devagarzinho, viu? Nota aí. 9993-2476. 9993-2476. Pode ligar a cobrar, pode mandar mensagem no WhatsApp. Se caso você mandou uma mensagem e automaticamente a gente não respondeu, é porque a gente está em ocorrência. É porque a gente está atendendo alguém, mas a gente vai atender e vai responder.
Tem casos, a gente sabe que tem gente para tudo no mundo hoje em dia. Tem casos de trotes também, as pessoas às vezes ligam, passam um zap falso de uma denúncia que não procede, Naldo?
Tem, Aldo, tem. É, todas as instituições, né, que trabalham nessa área, tem, aparece. Ligam, né, aí faz aquela história bem... Né, aí
às vezes porque tem raiva do vizinho, do parente.
É, às vezes o pai é separado, né, aí às vezes a tia ou do garoto se mete, tem aquela coisa toda, aí ligam, aí a gente vai, quando chega lá não é nada daquilo, Aldo. Quando a gente chega lá é uma casa limpinha, uma mãe dedicada, um pai dedicado, né? Um pai que sempre está ali olhando os filhos, olhando pelos filhos. Então, assim, tem pessoas que têm esse tipo de maldade, que eu considero isso uma maldade. Porque quando a gente vai para uma ocorrência dessa e é mentira, a gente deixa de ir em outra ocorrência que é verdade.
A gente tem o centro da cidade, tem os eventos, tem os bairros de Afogados na Engazeira e tem mais trabalho para o Conselho Tutelar, porque a zona rural também não deixa de fazer parte do município, né, Renata?
Verdade. Temos aí... a Carapuça, né, que é aqui de Afogados, é longe, né, mas a gente está aí à disposição. Temos até parceria, fazemos também palestras, já teve, não nosso conselho, né, nós estamos começando agora, mas a gente tem registro de debates que foram feitos lá na Carapuça, foram feitos na Queimada Grande, no sítio São João, que são as escolas que tem lá. Então, temos essa parceria, né, não só a cidade, mas os bairros também, a gente está atendendo.
Naldo, tem outro grande evento aí, a gente já falou do Afogareta, falou do encontro de motociclistas, mas Afogados da Engazeira é uma das poucas cidades aqui na região que promove o carnaval de rua. E esse ano com a possibilidade de ser uma festa maior ainda, com a possibilidade do apoio do governo do estado de Pernambuco, colocando no calendário do governo do estado, no calendário cultural. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade do conselho.
É, Aldo, aumenta sim, mas veja bem, quando você tem órgãos de segurança competente que trabalham, né, e que trabalham em conjunto, você não tem medo, né? Você sabe que vai ser bem feito o trabalho. Eu confio na Polícia Militar, eu confio no Ministério Público, eu confio no Conselho Tutelar, que eu faço parte. Então a gente vai, claro que a gente vai. Qualquer evento que vier, do tamanho que for, né, a gente vai sentar, vai conversar e a gente vai fazer um planejamento. E esse planejamento é justamente para fazer um trabalho bem feito.
Bom, Renata, quando você resolveu se candidatar para o Conselho Tutelar, você sabia que ia ter tanto trabalho assim ou a demanda está além do que você imaginava?
É, quando a gente vai se candidatar, a gente sabe que é um trabalho que requer... não é aquele trabalho que a gente entra de 8, sai de meio-dia, volta entra de 2, sai de 6, né? A gente sabe que tem a questão dos plantões. Mas tem aquela questão, a gente tem o dia de plantão. Por aí, eu vou falar do meu. Na quinta-feira, eu trabalho normal, de 8, à tarde também trabalho normal, e à noite estou de plantão. Aí tem a questão do suporte. Na terça-feira, não é meu plantão, mas eu sou o suporte da plantonista, que é Bel. Então, tem aquela. Se for uma coisa que nem que seja. Na segunda não é meu plantão, mas se for alguma coisa que aconteça que precise do seu auxílio, então eles vão ligar. Então, é aquele trabalho que a gente se dedica 24 horas por dia. Então, é o que a gente espera, mas também acaba sendo mais do que a gente imaginava, porque a gente trabalha e trabalha muito. Se você for pesquisar o nosso horário de trabalho, a gente não trabalha...
Trabalha 24 horas, a gente não tem, Aldo. A gente não descansa.
Pode não estar presente no conselho, mas está resolvendo outras questões fora.
Né? Para você ter ideia, a gente vai dormir e o telefone é ali pertinho. Né? E a gente não dorme porque fica aquilo na cabeça. Meu Deus, vai tocar e a gente não vai escutar. E a população não vai querer saber, né, se você não escutou. Então, assim, a gente tem que estar atento. Então, trabalha 24 horas.
Que nem a questão. Fiquei de plantão no domingo. De Arerê, eu estava de plantão. Terminou a festa, acredito que foi 1h30, quase 2 horas, terminou a festa. Depois da festa, teve um problema. Fomos à delegacia resolver este problema. Saímos da delegacia, eu, Bel e Tina, que era quem estava de plantão no dia, mais de 3h30, né? Da manhã a gente ficou na rede, veio resolver o caso. Para ir para casa, para de 8 horas da manhã estar na sede. Então, é aquela questão. É, ninguém quer saber se você passou a noite de plantão, não, né? Quer saber que de 8 horas o conselho tem que estar aberto e que você tem que estar lá para atender, né? E estamos aí. É lógico que a gente trabalha muito, mas graças a Deus a gente sabia que ia trabalhar, né? Estamos lá à disposição.
Muito bem, eu quero agradecer ao Rosinaldo Rodrigues, o Naldo, e a Renata Torres, novos conselheiros tutelares, parabenizar pelo trabalho realizado até agora e desejar sucesso para vocês e as demais integrantes também do Conselho Tutelar. Muito obrigado e sucesso.
A gente é que agradece e agradece a Rádio Pajéu pelo espaço e estamos aí. Ó, gente, qualquer dúvida, qualquer denúncia que tiver, ligue, procure o Conselho Tutelar, procure a sede. Se não conseguir, vem aqui na rádio, mande chamar que a gente vem também. Estamos à disposição da rádio para qualquer debate, para qualquer dúvida que queira falar sobre carnaval, sobre qualquer evento que esteja na cidade, não esteja, pode chamar que a gente está à disposição.
Naldo, muito obrigado.
Aldo, eu quero agradecer a Rádio Pajéu, né, por dar espaços, né, ao Conselho Tutelar, né? E eu queria aproveitar, Aldo, e mandar um abraço para o povo do Laura Ramos, para minha esposa, para meus filhos, para minha família e para o pessoal da zona rural que nesse momento está nos escutando, né?
Então, eu vou até aproveitar essa deixa de Naldo e mandar um abraço para o meu esposo, né? Porque senão... Esqueci.
Qual é o nome dele?
Senão nós dormimos separados hoje. É Márcio Fernandes, mas se eu disser assim ninguém conhece. Para Chumbim, né? Foi o nome de guerra. Renata de Chumbim da Carapuça.
Aí todo mundo conhece. É o Chumbim, um abraço para ele. E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.